bem-vindos ao nosso Café Literário. Essa é a 21ª edição da Bienal do Livro do Rio de Janeiro, a edição que comemora os 40 anos desse evento, que celebra o livro, a literatura, as histórias e os encontros. Eu sou Stephanie Borges, sou poeta, sou tradutora e uma das curadoras da Bienal do Livro, junto com Matheus Baldi e Clara Alves. Hoje, nós teremos um outro momento muito especial nesse café, porque nós tivemos vários ao longo desses últimos dias, mas uma coisa que eu gosto especialmente é quando a gente mistura os livros com outras coisas. Então, nós já misturamos os livros com a mesa de bar, já misturamos os livros com as histórias contadas em podcast, e agora nós vamos ter um outro momento assim, em que nós vamos ter dois autores que têm se destacado na cena contemporânea para falar um pouco da vida, das leituras e do processo dos seus livros. Todo mundo já ouviu dizer, né? Todo escritor escuta isso, alguém fala, ah, a minha vida tem uma história que daria um livro. E o Pedro captou muito bem essa sacada quando criou seu podcast. Então agora a gente vai ter uma gravação especial do Daria um Livro, do Pedro Pacífico, entrevistando Gabriela Prioli. Por favor. Lembrando a vocês que as perguntas serão feitas por escrito, e aí vocês precisam levantar a mão e a nossa produção vai trazer o papel e a caneta para vocês. E que, ao final da sessão, os autógrafos acontecem na Praça de Autógrafo. Terminou, não adianta vir para a beira do palco tentar tirar selfie, tem que ir para a Praça dos Autógrafos, galera. Muito obrigada e uma ótima sessão a todos. Pedro.
Boa tarde a todos, muito bem-vindos, bem-vindas aqui. Obrigado, Gabi, por ter topado esse papo delicioso. Queria agradecer aí o pessoal que ficou também na fila para tirar a senha para estar aqui hoje, que eu sei que não foi fácil. E estou muito, muito, muito feliz de poder trazer o Daria um Livro aqui para a Bienal. É um reconhecimento muito legal desse trabalho que eu já venho fazendo há tanto tempo, entrevistando pessoas incríveis, com o objetivo de trazer uma literatura mais diversa, autores, autoras de todas as, né, partes do Brasil, sobre temáticas diferentes. E hoje, nessa comemoração especial da Bienal, não podia ser diferente para eu estar aqui com uma amiga muito querida que vem fazendo um sucesso estrondoso. E a gente tem muitos temas para conversar. Hoje terminei de manhãzinha o livro dela, então, que é importantíssimo, e a gente vai falar um pouquinho disso. Vai ser mais um bate-papo, os dois falando um pouquinho, eu conduzindo aqui. Espero que vocês gostem. E é isso. Então, para o pessoal que está escutando a gente só depois também, no Daria um Livro, bem-vindos a esse episódio delicioso. Vai ser uma conversa que também no final vocês vão poder fazer algumas perguntas. Então é isso, estou animado. Para começar, Gabi, queria fazer... Não vou dispensar aqui a apresentação.
Deixa eu falar que eu estou feliz.
Ah, desculpa.
Calma.
Desculpa.
Oi, gente. Boa tarde. Estou muito feliz de estar aqui, sentado do lado do Pedro Pacífico, o famoso bookster, meu amigo, desde antes dele ser famoso nas redes sociais. Uma curiosidade aqui para o pessoal que está presente, para o pessoal que vai ouvir o Daria um Livro mais tarde, antes de conhecer o bookster, eu conheci o pai do bookster. Porque como alguns de vocês sabem, eu era advogada e eu conheci o Otávio Pacífico, o pai do Pedro, antes de conhecer o Pedro. Mas aí depois que a gente se conheceu, eu fiquei amiga dele e deixei o Otávio para trás.
E para começar, Gabi, queria te fazer uma pergunta que eu faço para todo mundo que passa no podcast. Que é a seguinte, antes de, acho que todo autor, autora, você, né, já escreveu dois livros, tem um leitor acima de tudo. E eu acho que a gente está nesse espaço de leitores, de valorização do leitor. Então eu queria te perguntar, como é que é a sua relação com os livros? Como é que é a Gabriela leitora? Se isso já começou desde cedo, na infância, se na sua casa, sua mãe era uma pessoa que costumava ler... E como você está agora passando isso, já numa fase adulta, para a Ava maravilhosa, que é a sua filha, que eu vejo que você sempre posta livrinhos com ela?
Eu acho que a minha história é parecida com a sua. A gente já conversou isso pessoalmente, inclusive, e eu acho, sempre falei para você o quão relevante eu acho que seja você compartilhar isso, porque muitas vezes alguém que abre um perfil para falar de livros ou que trabalha com livros de alguma maneira, gera nas pessoas uma sensação de que a leitura sempre esteve ali, de que a família sempre foi uma família de leitores e que, portanto, se você não tem esse histórico, você está fadado a nunca ser um verdadeiro leitor, né? Porque, afinal, não começou na infância, então está perdido. Eu não acredito nisso. Aliás, eu não acredito na determinação de destino por qualquer circunstância. Na minha casa, a minha mãe lia histórias. Eu tive uma infância marcada pelas fábulas de Esopo, pelas fábulas de La Fontaine. Eu, inclusive, tenho uma edição das fábulas de La Fontaine que eu hoje leio para minha filha, a mesma edição. Eu guardei o livro por todos esses anos para ler com ela. Mas não foi uma infância que eu me lembro, não tenho imagens vívidas de uma família que lia muito, dos livros na minha casa, não era assim. O meu pai morreu quando eu era muito jovem, eu tinha 6 anos. E a minha mãe, uma jovem viúva, minha mãe tinha 32, com uma vida super corrida, eu acho que eu lembro da minha mãe, assim, cansada e trabalhando. Rafa está aqui, meu irmão, e é isso. Não lembro da minha mãe sentada, lendo um livro e desfrutando daquele momento. Essa imagem não está na minha memória. Mas mesmo assim, a gente tinha uma questão com os gibis. Eu lembro muito das férias com o Almanac da Turma da Mônica. Então a gente tinha uma leitura que não era uma leitura de grandes obras desde muito nova. Não era uma leitura voraz. Quando eu chego na adolescência, e eu acho que aí a minha relação com a literatura, ela se forjou como ela permanece até hoje, eu começo a sentir a coisa típica da adolescência, que é uma sensação de inadequação, né? A gente começa a se entender no mundo e a gente se sente sozinho e acha que aquelas dores são só nossas. E, no geral, os nossos pais não entendem muito bem o que a gente está sentindo. Você não, ainda mais que eu.
Exatamente.
A gente vai falar disso na sua trajetória como escritor. Mas eu, apesar de não ter um grande segredo, acho que como foi a sua vivência, eu me senti inadequada. Eu lembro que a minha mãe era uma pessoa muito racional, fria, pelas porradas que a vida deu. E eu era toda emotiva, mas eu me descrevia de uma outra maneira, então me via descolada dela e sentia falta da referência que foi o meu pai. E aí eu descubro que alguns livros dele estavam lá em casa. E eu falo, deixa eu ir lá para ver quem era essa pessoa. Se eu encontro essa ancestralidade que talvez me explique esses traços da minha personalidade. Então eu vou buscando saber quem era o meu pai. Mas aí eu encontrei outras pessoas que sentiam como eu. E eu falo que eu encontrei nos autores do final do século XIX, aquele romantismo louco, uma dramática, para quem tem um bordão menos emoção e mais razão, parece contraditório, mas não é, eu garanto. Então foi na literatura que eu percebi que eu não estava sozinha, que existiam outras pessoas que experimentavam exatamente a mesma coisa que eu, então que eu era normal, que aquele processo era natural e que estava tudo bem. Tem um livro que eu amo de paixão, que é o livro do Desassossego, do Fernando Pessoa, e ele tem um trecho que eu falo que é muito simples, mas que descreve algo que todo mundo já sentiu, que é no desalinho triste das minhas emoções confusas. Você entendeu? O cara falou o que eu estou sentindo. Então, a literatura traz para a gente esse lugar de pertencimento, eu acho, como poucas coisas conseguem entregar. Você nunca mais se sente sozinho. Você nunca mais se sente o único. Você tem alguém ali que te entende, que sentiu a mesma coisa que você e que, nossa, graças ao grande talento de alguns muitos autores e autoras, consegue colocar aquilo em palavras. E uma outra coisa que eu amo na literatura é como você consegue criar boniteza. No Germinal...
Esse é um que a gente ama em comum. E ela sabe o começo de cor.
Então vamos lá. O Etienne tá andando na floresta. Tá? Ele tá andando, tá escuro. E ele tá andando lá. E a gente poderia escrever: o Etienne tá andando na floresta e tá de noite, tá bem escuro, um breu. E ele escreve, na tradução que eu tenho: nenhum sinal de alvorada clareava o céu morto. Entendeu? Aí você fala, cara, essa beleza que foi inventada por uma cabeça, porque estava escuro, e o cara fala, nenhum sinal de alvorada clareava o céu morto. Quem é o autor, Rafael, que você gosta? No plano abandonado que a morna brisa aquece. Acho que é a pessoa? Tá. Então, essas bonitezas. Isso a literatura traz pra gente. Ela muda o mundo.
E lendo o seu livro, eu senti muito isso, que é um livro realmente pra todos, né? Você não vem tentar passar uma ideologia ou outra, você realmente quer explicar pra falar. Entenda onde você tá. Ou entenda... Qual é o pensamento da pessoa com quem você está discutindo? Para que você não precise usar da falta de informação para ser agressivo, para atacar. Porque é isso, quem não tem, às vezes, fundamento e argumento, usa da agressão para tentar se defender, né?
É que a gente constitui personalidade na diferenciação, né, Pedro? Então, minha filha, que tem 8 meses, ela está descobrindo agora que ela não está junto comigo. Então, eu não sou minha mãe. Então, ela vai se diferenciando. E um jeito fácil, nessa época da superficialidade das redes sociais, é você não sabe muito bem quem você é e qual é o seu pensamento sobre o mundo. Então, você aponta para o outro e diz, eu não sou ele. Olha que fácil, eu não sou ele, ele é ruim. Isso, a política que se orienta pelo ódio ao diferente, pelo ódio ao outro, ela é fácil de difundir porque ela é simplista mesmo. Eu não sou aquilo. E você nem sabe o que é aquilo, nem entende a complexidade daquilo, você não entendeu nem quem é você. Então, é um discurso muito fácil, mas que não produz nada. Mas antes de você pegar o microfone de novo, eu quero te fazer uma pergunta. Por quê? Eu acho que a gente tem o mesmo desejo, que é fazer com que as pessoas se sintam confortáveis com quem elas são. E claro que... Eu acredito na relevância do meu conteúdo, porque a gente é o que a gente pensa também, a gente é o que a gente acredita, a gente é o que a gente deseja. Mas no seu livro você traz uma coisa muito poderosa, que é você legitimar a identidade. É quem a gente é. E eu queria entender como foi para você fazer isso usando a sua história. Porque eu, nos meus livros... Eu uso outras histórias, outros autores, outros pensamentos. É claro que eu estou ali, mas é de uma maneira indireta. Você, no seu livro, você está ali. É você. O que, que te fez se usar como instrumento para fazer com que as pessoas se sentissem mais livres para serem quem elas são?
Só antes de responder, eu queria falar que eu estou com muita inveja da sua postura, que eu estou aqui. Quebrando essa cadeira, ela é cadeira pra gente gigante.
Eu fiz um outro podcast recentemente, eu passei o podcast inteiro assim.
Olha isso, se eu for pra trás como eu fico.
Aí a minha mãe chegou em casa e falou assim, Gabriela, eu percebi que as outras moças, elas ficam mais assim na cadeira. Então, obrigada mãe, hoje eu tô aqui assim na cadeira. Ó.
Eu vou inventar aqui o negócio, porque tá doendo. Agora eu tô mais confortável. Desculpa, pô, eu sou baixinho.
Tá na ponta, Pedro.
Mas tá queimando minhas costas já.
Ah, amor, é abdômen.
Eu vou fazer RPG sair daqui. Mas respondendo agora a pergunta. Realmente eu me coloquei muito no livro, né? Se eu tava com medo de como é que ia ficar escrita, se ia ficar bom, porque a gente lê tanto que a gente se compara com os autores que a gente gosta, eu entendi assim, eu não sabia se ia ficar bom ou não, mas que eu ia me jogar naquele livro, eu me joguei. E eu tinha um pouco essa necessidade de querer mostrar essa questão da identidade, de quem eu era, porque eu achava que... Eu lendo... Aqui, pode me dar aqui as perguntinhas. Porque eu lendo quem eu era... Eu mostrando quem eu era, eu poderia fazer com que as pessoas pudessem descobrir quem elas eram também. E refletindo e escrevendo o livro, e na verdade como os livros me ajudaram muito a entender quem eu era, eu fui olhando para trás, até no processo de escrita do livro, e eu fui entendendo que eu não sabia muito bem quem eu era. Por passar tantos anos tentando esconder aquele segredo, e esconder de mim mesmo, né, não era o que estava bem comigo mesmo, nem... me permitia pensar sobre aquilo. E tentando me enquadrar numa sociedade que era todo mundo igual, tentando entrar naquele padrão, eu passei a criar gostos, criar uma personalidade que era para satisfazer aquele padrão. Então, ao chegar ao ponto de hoje em dia, ou até pelo menos alguns anos quando eu me assumia, 3 anos, eu não sabia assim, será que eu realmente gosto disso? Ou eu criei esse gosto para que a sociedade me autorizasse e me, né, chancelasse quem eu era? Então foi um ponto de, depois de quase 30 anos de vida, realmente começar a descobrir e entender quem eu sou, o que eu gosto, de verdade. Eu falava que eu gostava de carro, mas eu não gosto de carro. Nunca mais falei de carro na minha vida. Sabe, coisas muito, desde coisas muito básicas a coisas muito maiores de como é que eu vou me encontrar para estar bem comigo mesmo. E foi escrevendo até esse livro que eu me entendi melhor. Eu fui começar a perceber que desde a minha infância tinham momentos na minha vida que eu já me boicotava de forma inconsciente, uma criança lá, mas só de se entender inadequado numa situação. E com os livros, né, depois de um tempo, depois de muitos anos que eu fui realmente entendendo a importância dos livros na minha vida, eu passei a entender que ao ler o outro, ao entender que eu não estava sozinho nesses meus medos e que outras pessoas passavam por coisas similares ou passavam por uma angústia que eu tinha passado muito forte, por uma ansiedade, por essa sensação de não pertencimento, isso me acolhia muito. Eu fui muito acolhido pelos livros. Então, poder escrever, de uma certa forma, um pouco de quem eu era e dessa história de identidade que eu descobri por meio dos livros, era uma forma de mostrar para as outras pessoas, ó, você não está sozinho aqui, né? Isso que você está passando, você não está sozinho. E com os livros, você nunca vai estar sozinho nas suas dores. Eu entendi muito isso. E desde então, né, que eu publiquei o livro faz menos de um mês, eu acho que as pessoas estão conseguindo se identificar, porque eu venho encontrando histórias muito, muito tristes, mais de superação, histórias de encontro, histórias de identificação, não só da própria pessoa da comunidade LGBT, mas de pessoas que têm esse senso de inadequação ou de não pertencimento. E até você falou de silenciados, né, que um pouco o seu livro tem como objetivo tirar as pessoas do silêncio em relação à política. O meu também tem como objetivo tirar as pessoas do silêncio em relação a quem elas são. Tanto é que na dedicatória do meu livro, eu dedico ao meu padrinho, né, que no fim é um silenciado, depois a gente pode falar mais sobre isso, mas é aos silenciados. E desde então eu venho recebendo mensagem de pessoas silenciadas. Você fala assim, oi Pedro, eu sou silenciado. Eu estou aqui escrevendo de um perfil fake no Instagram, de um anônimo, porque ainda não consegui. Eu estou lendo o seu livro e você escreveu a minha história. As pessoas que falam assim, você escreveu a minha história. Ainda que com suas particularidades, você escreveu o meu sentimento de não saber e não aceitar quem eu sou, de não de criar uma imagem. Eu gosto muito do título de um livro que fala muito sobre sexualidade, escrito há muitos anos, na década de 40, que é o Confissões de uma Máscara. É basicamente isso, a gente cria essa máscara para que a sociedade veja aquela máscara e fale, não, você tá bom, você não é diferente. Então foi muito nesse sentido de mostrar que eu não estava sozinho, porque eu vi isso na literatura e eu trago muitos livros que me mostraram isso ao longo da leitura, mas que quem estava do outro lado não está sozinho. E que se ela se sente sozinho naquele momento, até abrir aquele livro, que ela termine com a certeza que com o meu livro, mas com muitos outros que ela ainda pode ler, ela vai sentir acolhimento e vai descobrir uma companhia que vai seguir com ela para toda a vida.
E eu vou complementar a sua fala, quer dizendo, se fortalece nessa comunhão. Então, se a gente pensar em silenciamento de maneira mais ampla, é tudo uma questão de distribuição de poder, gente. A comunidade LGBT, que não é só para quem o Pedro se direciona, mas é também, e talvez principalmente porque a sua história se desenvolve nisso, mas o que é esse silenciamento, se não uma distribuição de poder que não contemplou essas pessoas e que fez com que elas se sentissem à margem? Eu acho interessante quando as pessoas dizem, ai, mas agora tem um monte de gente da comunidade. Sempre teve gente que as pessoas não podiam aparecer, né, meus amigos? É a história do padrinho do Pedro que eu vou querer que ele conte aqui, porque é belíssima, me emocionou muito a primeira vez que eu vi. Quando a gente fala de posição política, se a gente sente que aquela nossa opinião é só nossa, a gente diz, gente, será? Porque a gente desconfia da nossa capacidade de elaboração, principalmente se a gente não é especialista naquele tema. E aí, quando a gente lê um livro como Ideologias e fala, não, pera, ó, existe esse pensamento, eu entendo de onde ele vem, a minha corrente é essa. Você se sente fortalecido para fazer a sua voz ser ouvida. E você falou uma coisa muito legal, que é, eu olhava para o mundo, era todo mundo igual. E eu era diferente. Eu vou fazer uma coisa aqui e eu vou tentar descrever para as pessoas que nos estão ouvindo, mas, por favor, participem. Quantos de vocês já se sentiram sozinhos, pensando que foi você é a única pessoa que deve se sentir daquela maneira em determinado momento? Quase todo mundo levantou a mão. Certo? Quantos de vocês se sentem inseguros quando vão fazer uma apresentação para grandes públicos? Quantos de vocês, quando conseguem alguma coisa muito boa, ficam com aquela ansiedade, com medo de perder e têm dificuldade para celebrar essa conquista? Todo mundo se sente sozinho e todo mundo sente coisas parecidas. Vocês estão vendo como é uma mentira? Aquilo que estão dizendo que nós somos é mentiroso. Quantos de vocês sofrem? Sofrem, doem. Vocês não sofrem? Vocês não sofrem, gente? Quem não levantou a mão não sofre, não? Por nada? A gente se identifica nesses lugares. Todo mundo dói, todo mundo sofre, todo mundo tem ansiedade, todo mundo sente insegurança, todo mundo em algum momento sentiu que era uma fraude. Então a gente tem muito mais coisas que nos identificam do que coisas que nos diferenciam. Só que contaram pra gente uma história de que a gente está sozinho. E esse é o grande poder do diálogo, e do diálogo entre as pessoas, ou do diálogo entre a gente e os livros. Porque a gente vai perceber que a gente é muito parecido, mesmo que a gente tenha muitos traços distintos.
É totalmente isso. E eu acho que um pouco as redes sociais que a gente está lá inserido, elas aumentam um pouco essa sensação de que só eu sofro. Porque você enxerga aqueles perfis, e ontem eu até estava falando com meu namorado, sobre isso. Às vezes eu tenho assim, medo até de passar a impressão para as outras pessoas de que a minha vida é perfeita, né? De que eu não tenho sofrimento, que eu não brigo às vezes com ele, que eu e meus pais a gente não tem os nossos ruídos às vezes, que eu não tenho minhas inseguranças. Então a gente, até nessa posição de que quem está no lado de cá das redes sociais, é tentar desmistificar um pouco isso. E o que eu venho recebendo de feedbacks também de pessoas que leem meu livro é assim: nossa, eu te acompanho há tantos anos e eu não tinha ideia que quando eu estava vendo aquilo de você, que eu conto algumas situações que eu estava bem mal, você estava mal do outro lado e você estava lá firme e forte. E até eu vi uma reportagem sua que você fala de depois que você teve a Ava, você ficou mal um tempo. Você chorava, você não entendia o que estava acontecendo, e você olhava para ela e falava, mas ela é perfeita, mas o que está acontecendo? Como é que foi isso para você até nessa situação? Tá, tô mal, mas eu tenho que estar lá, tenho que cumprir meus contratos, aparecer minha cara sorrindo, falar eu sou mãe de uma menina perfeita e está tudo maravilhoso. E como é que foi se entender num momento tão frágil que você se estava como mãe e ao mesmo tempo você que teve uma mãe que foi uma mãe pai também para você e você falou, não, preciso estar aqui presente para minha filha.
O meu pensamento sobre isso é complexo. Porque, claro que a gente fala das redes sociais sempre como um recorte e parte do pressuposto de que as pessoas estão compartilhando recortes positivos. Eu estou virando muito para cá para vocês se sentirem contemplados porque eu estou de costas. Estou tentando, tá? Mas existe também, é preciso que nós entendamos também que o recorte negativo, ele é um recorte. Então, aquela pessoa que mostra a vida real no Instagram porque sofre nos stories, é um recorte, mesmo quando a pessoa sofre. E eu tenho uma posição complexa nesse ponto, porque é mais fácil nós encontrarmos um grupo acolhedor e pessoas que criam um vínculo com a gente quando a gente mostra sofrimento. Vou perguntar para vocês para ver se vocês concordam comigo. Sabe aquela história de que a gente conhece um amigo de verdade quando a gente está na merda? Não sei se eu posso falar. Quando a gente está na porcaria? Tá? Desculpa. Eu acho que eu discordo. Porque eu acho que a gente conhece um amigo mesmo quando dá certo. E a pessoa tem que ficar feliz pela nossa conquista. Vocês concordam comigo que é difícil achar gente que celebra as nossas conquistas? Me ajuda. Que... Sim, sim. Então, eu tenho um pouco de receio dessa coisa de mostrar o sofrimento para criar identificação no sofrimento, porque eu acho que a gente começa a vibrar aqui, sabe? Parece um papo esotérico, mas entende que a gente fica só, então aí eu mostro que eu sofro, que eu tenho uma história sofrida. Claro que é importante a gente se identificar nesse lugar, mas é importante a gente ter também um conteúdo que bote para cima. Pô, olha que legal, tô aqui na Bienal, consegui, meu livro foi publicado, é um best-seller, fiz sucesso, vamos lá, vamos criar repertório para vocês, porque é isso que eu defendo. Eu quero que as pessoas alimentem o próprio repertório para chegar num debate e fazer, pá, tá aqui. aqui minha posição, não se deixar anular, se fortalecer, se colocar, sentar na cadeira, ocupar um lugar na mesa. Porque isso mudou a minha vida. Me alimentar de informação, de cultura, de repertório, alimentou a minha existência, me fez ter uma vida mais parecida com aquilo que eu desejava para mim, porque eu consegui comunicar os meus desejos, porque eu consegui firmar as minhas posições, porque eu consegui ter sabedoria para identificar quando eu deveria me posicionar e quando eu deveria silenciar, não porque eu me sinto fraca, mas por posição estratégica. Não falo agora porque vou construir um espaço para falar com mais poder, o que é muito diferente. Então, eu tenho uma posição delicada. Na maternidade da Ava, eu me senti muito vulnerável, até antes, porque a minha filha estava sentada, então eu tive que fazer uma cesárea, embora quisesse o parto normal. E eu comecei a perceber a violência do discurso da maternidade, ou do ambiente da maternidade, quando eu falei que eu ia fazer uma cesárea. Porque aí começaram a me atacar, dizendo que eu estava sendo contraproducente, porque eu precisava incentivar o parto normal. E o meu discurso sempre foi nesse sentido. A gente tem índices muito mais elevados de cesárea no Brasil do que a OMS recomenda. Isso é uma realidade. Mas isso não inviabiliza a situação que eu estava vivenciando, que era minha filha tinha uma indicação de cesárea. E aí, quando eu percebo isso, eu me sinto muito fragilizada, mas, ao mesmo tempo, quando eu percebo que eu causei um incômodo, eu tenho uma personalidade estranha, eu diria, porque eu dobro a aposta. Eu falo, ah, eu incomodei, então agora eu vou incomodar mais. E aí eu comecei, tem gente que se identificou, né? Tudo pessoa difícil de lidar, que nem eu, a gente é ótimo, não acredita nisso, não. Mas aí eu comecei a falar, não, eu vou falar tudo mesmo. E as pessoas se incomodam, mas eu acho que é bom porque é a mesma coisa que acontece com você. Quantas e quantas mães me escrevem e dizem, nossa, eu passei por isso e não tinha coragem de verbalizar e aí consegui a partir da sua fala. Então, acho que a gente precisa tentar compartilhar o máximo possível, até porque, em termos de narrativa, quando é a gente que conta, isso é muito importante, é a gente que controla o desenvolvimento da história. Então, se tem algo que você tem medo que as pessoas saibam sobre você, pense na ideia de ser você a contar aquilo, antes que as pessoas descubram. Porque senão você fica apavorado por ser descoberto e a sua vida vai ser muito difícil. E quando você conta, quem controla o desenrolar da narrativa é você. O controle está na tua mão. Então, acho que a gente precisa compartilhar, mas ao mesmo tempo, apesar de eu saber que o sofrimento gera identificação, eu nunca gosto de ser o sofrimento puro. Então, eu compartilho. Sim. Eu fui para o fundo do poço no meu perpério, mas ao mesmo tempo eu falo, mas eu fiz isso, me conscientizei daquilo e o poder é meu e quem controla a minha vida sou eu, porque eu acho que a gente precisa se conscientizar desse poder de agência. Porque eu falei que eu não gosto dessa palavra determina no começo. Eu não gosto. Nós somos condicionados pela nossa história, nós somos condicionados pela nossa cultura, nós somos condicionados pelas condições em que a gente vive, nós somos condicionados pela nossa educação, mas nada nos determina. A gente tem poder de agência sobre a nossa existência. E o que eu quero é dar para as pessoas, de formas diferentes, elementos para que elas se apoderem cada vez mais da própria existência e possam construir uma história que as satisfaça. Conta a história do seu padrinho antes das perguntas, por favor.
Não, e dá para escrever um livro aqui, com tanta pergunta.
Daria um livro. Obrigada por fazerem jus ao nome do podcast.
Nossa, vamos ficar até meia-noite. Você tem um compromisso? Você tem, né?
Tem um voo.
Mas vamos lá, a história do meu padrinho. Só antes de falar do meu padrinho rapidinho, né, que você estava falando sobre isso de não só mostrar o lado negativo, eu também tenho do sofrimento, eu também tenho essa preocupação, até porque a gente tem muitos privilégios que nos ajudam nesses momentos difíceis. Até recentemente, eu fiz uma publicidade para uma marca e ela me perguntou, era para falar sobre orgulho de o que eu tenho de ser gay, de ter escrito um livro sobre isso, e essa marca patrocinou, sei lá, atingiu milhões de pessoas, e aí furou a bolha. A gente vive numa bolha, né, também de que tudo é lindo, tudo é maravilhoso, não há preconceito, não há intolerância. E essa bolha, quando a gente sai dela, também tem muita coisa ruim e agressiva. E eu comecei a receber milhares, não milhares, mas centenas de comentários preconceituosos, que vão desde o Hitler deveria voltar para exterminar os gays igual fez com os judeus.
Isso dito por um brasileiro, tá? Também iria para o campo de concentração. Então, assim, você vê como os livros conversam, o do Pedro e o meu, porque a pessoa não tem o mínimo de conhecimento histórico para saber do que ela está falando. Que ela... Ela acha, coitada, na ignorância dela, mas...
Uma surra bastaria, vai pro inferno, esse povo tem que acabar, assim, daqui para baixo. E aí as pessoas começaram a ficar muito preocupadas comigo, né? Porque eu quis compartilhar, falei, gente, ó, essa é a realidade. Por isso que eu preciso escrever um livro sobre sexualidade, sobre a minha experiência, porque não é uma coisa normal ainda, isso precisa ser falado, e eu não é algo que eu tenho que guardar na minha intimidade, como muita gente sugere, né? Guarde para você. E as pessoas ficaram muito preocupadas comigo, se eu estava bem. E eu falei assim, gente, e eu quis falar muito porque eu estava bem. Eu passei por esses momentos, mas como você disse, eles não me determinaram. Hoje eu estou bem, eu tenho apoio familiar, eu tenho condições financeiras para não precisar me sujeitar e estar num emprego que eu vou ter que ficar com um chefe homofóbico que vai me discriminar. Eu não tenho a preocupação de ser gay e ser expulso da minha casa. Então, o que eu queria dizer assim... Eu não falo isso para me proteger ou para que vocês se preocupem com o que eu sofri. Eu me preocupo com aquele jovem periférico que está numa família religiosa, que entende que o que ele é pecado e que não deixa ele ser o que ele é. Então, eu me preocupo com essa pessoa, a pessoa que está lá também começando um emprego numa profissão extremamente machista, homofóbica, que sofre todo dia, que tem que acordar, mesmo sem vontade nenhuma, com medo do que vai enfrentar, mas tem que estar lá porque tem que sobreviver e pagar o supermercado, pagar o mínimo que ele tem para estar passando para o próximo dia. Né? Eu me preocupo também com as crianças que estão na escola sofrendo bullying todo dia e um bullying cada vez mais agressivo por meio das redes sociais, que faz com que a pessoa muitas vezes não queira estar vivo. Né? Então é por isso que a gente tem que falar sobre isso. Não é por mim que estou aqui já com todos os meus privilégios e consegui passar por isso. Não é por mim que eu escrevo o livro. Mas para as outras pessoas, para esses jovens que são de monte, para esses montes de silenciados que estão por aí e a gente nem imagina podem estar do nosso lado. Então esse olhar mais empático que a gente cria é pensando no quem a gente não enxerga, que eu acho que é isso que a gente quer atingir. Né? E antes da gente chegar...
E vocês não sabem, mas essa convicção dele é muito profunda, porque o Pedro é uma pessoa que há alguns anos a gente estava numa viagem e ele estava falando sobre a minha presença nas redes sociais. Ele falou, nossa, você tem tanta tranquilidade em mostrar a sua vida, mostrar mais a sua intimidade. Eu não sei se eu conseguiria. E de repente ele publica um livro que escancara a intimidade dele. Mas ele consegue fazer isso porque ele achou que o objetivo era nobre. Então, eu vi esse movimento acontecer.
Obrigado,
e é muito bonito.
Minha amiga, obrigado. E para levantar um pouco o astral aqui agora, né? Eu vou fazer, antes da gente entrar para as perguntas, um ping-pongzinho literário que eu sempre faço no Daria um Livro. Eu vou fazer uma pergunta rapidinha e você me responde rápido. Aí você já joga para a minha pergunta e eu respondo rápido também.
Bom.
Você só fala, responde e fala, e você?
Tá bom.
Vamos lá.
Ai, não sei responder rápido.
Vai, não pode enrolar, senão a gente vai levar bronca aqui. Vou começar pelos fáceis. Uma inspiração da história para você. Pode ser pessoal ou pode ser um personagem
da história? O Leandro Carnal, da história, só lembro dele, em você. Vai, rápido, vamos brigar com a gente.
James Baldwin. Livro que gostaria de ter escrito?
O livro do Desassossego, poxa. E você?
100 anos de solidão.
Ai, você sabe que eu me confundo um pouco no Gabo.
É
muita gente, aquela árvore genealógica no final. Pronto, falei aqui.
Pronto, falei. Você abandona uma leitura que não está muito legal?
Certamente, você.
Também, certamente. Um bom filme ou série que assistiu recentemente?
Eu gosto muito de The Sinner, que eu gosto do suspense e tal, eu acho bem legal. E você?
This Is Us, que eu sou apaixonado.
Eu vi, você tá assistindo na esteira.
Chorando na esteira.
Eu nunca vi This Is Us.
Não? Nossa. Meu,
tem que ver?
Tem que, é obrigação.
Mas espera, é muitos episódios.
Não, mas você vai querer que não acabe nunca. Você vai ficar triste. Será? Que uma hora vai acabar. É, eu tô nessa fase já, tô assistindo devagar.
Rafael, vou gostar de This Is Us? Vou.
Vai. Agora que você é mãe, então, meu Deus. E eu também assisti um maravilhoso que chama Close, que é a história de uma infância, não? Você tá no Mubi. Muito lindo, meu Deus, também é de chorar. Uma comida que você ama...
Que eu amo muitas. Eu sou uma pessoa boa de garfo. Cara, eu travei na mais fácil, né? Que coisa estranha.
Eu preparada para os livros, mas a gente...
Exatamente. Pode... Acho que... Não sei. Kibe cru.
Kibe cru.
Aleatoríssimo, não é a minha comida preferida, que me veio na cabeça agora. E você?
É, arroz, feijão, um pastel. Sabe aquele PF assim?
Sei.
Amo, de paixão.
Com pastel, não com bife. É bom também, comeria.
Grandes autores usaram pseudônimos. Qual seria o seu?
Meu pseudônimo?
É.
Sei lá, gente. Como?
Lady Gaga
da política. Esse aí. E você?
Eu acho que Bookster pode ser, já é o nome.
Ah, não, muito fácil,
não?
Arruma outro.
Então, eu penso, eu tinha uma amiga imaginária quando eu era criança, que chamava Pamela. Então poderia
muito
ser Pamela.
Bom. Você sabe que
combina
eu,
comigo?
Eu achava que a mãe da Chapeuzinho Vermelho chamava Loisa. Então eu posso ser Loisa também.
Loisa também.
Eu inventava nome para as pessoas, então ela é Loisa.
Ah, seu gênero literário preferido?
Romance.
É, também. Romance histórico especificamente para mim.
Você?
Romance histórico, eu acho. Eu adoro. O que você está lendo agora?
Putz, agora eu tô lendo só livro técnico pro meu próximo projeto. Mas eu não posso falar, senão vão saber qual é o próximo projeto.
Essa é a próxima pergunta, inclusive.
Não, tá, pera. Então fala o seu, aí eu falo no...
Eu tô lendo agora A Casa dos Budas Ditosos. E também tô lendo porque eu fui obrigado pelos meus seguidores. O É Assim Que Acaba, da Colleen Hoover.
Eu tô lendo também Capitalismo Sem Rivais, do Branko Milanovic, que é o livro do mês do meu clube, né?
Ah,
então,
tá.
Eu faço, mas eu tô presa nessas.
Qual será a sua próxima leitura?
A minha próxima? Fahrenheit 451.
Clube
do livro.
É. Eu não gostei tanto.
Não?
Mas tudo bem. Não.
Então, gente, obrigada.
A minha vai ser Ratos e Homens, do John Steinbeck, que também é pro Desafio Bookster. E é isso. E qual é o seu próximo livro? Você está escrevendo? Qual é o seu próximo projeto?
Eu tô na fase de pesquisa do meu próximo projeto. Eu agora quero orientar um pouco mais o meu conteúdo. Eu falo sempre sobre entregar essas ferramentas, que eu acho que eu fiz um trabalho na política, com Política para Todos e com Ideologias, e com meu canal no YouTube, enfim, todo o trabalho que eu fiz até principalmente o final do ano passado, entregar esse ferramental. Mas agora eu quero pensar nas ferramentas de maneira mais ampla. Eu tenho um público feminino muito expressivo, então eu começo a pesquisar tendo um foco nas mulheres, mas para escrever não só para as mulheres, pensando um pouco no domínio da habilidade de comunicação, em como a gente entende sobre contar as nossas próprias narrativas, alterar a nossa realidade a partir disso, tendo repertório suficiente para não só conseguir ter voz nos espaços, mas saber usar estrategicamente esse espaço de voz, saber quando silenciar estrategicamente e, consequentemente, quando a gente pode usar o silêncio não como imposto, mas o silêncio como uma alternativa viável. Então, desenvolver uma inteligência de adaptabilidade, uma inteligência de estratégia e manejar essas ferramentas para a gente construir a existência que a gente quer, sabe? Ter uma vida mais parecida com aquilo que a gente deseja.
Falou, falou e não falou muito, né?
Pô, falei pra caramba, deu pra entender médio, não deu não? Olha lá. Fala,
queria saber
Deus
mais spoilers. E eu não falei do meu padrinho.
Não.
Deixa
falou,
falar.
Conta.
Fala rapidinho.
É muito boa essa história.
É.
Muito linda.
É. Eu cresci, né, na minha família, uma família italiana, assim, que tinha todo sábado almoço de família na casa do meu avô. E o meu padrinho, ele é meu tio-avô, que já é uma coisa pouco comum, né, meu tio-avô. Eu lembro de crescer assim, por que meu padrinho é meu tio-avô? Todo mundo tinha padrinhos jovens, eu tinha um padrinho mais velho, não entendia muito isso, mas ele era uma pessoa muito querida e estava sempre nesses almoços de família e outros eventos de família com um amigo dele. E eu, ele tem um amigo que ele gosta muito, leva para todo lugar. E é isso. E aí quando eu estava na adolescência, um outro primo chegou assim com uma fofoca, meio maldosinha, assim, você sabia que aquele amigo do tio Nelson é, na verdade, o namorado dele? Eu falei, como assim namorado? Isso na minha família não tem essas coisas, né? Um pouco assim, já um pouco no preconceito interno. Bom, aí descobri que meu padrinho tinha um namorado, mas não foi falado. Quando eu cheguei para os meus pais para falar isso, eles falaram assim, desconversaram, falaram, não falamos sobre isso na família. Entendeu? Então já fechou e foi isso, ficou a fofoca dos primos e tal, até às vezes uma coisa meio de piadinha e tudo. Eu lembro que me marcou muito, depois, quando eu estava na adolescência, que esse companheiro dele faleceu. E foi muito triste ver que meu padrinho não pôde sofrer o luto de a perda da paixão da vida dele. Era como se eu tivesse perdido um amigo. Então, no velório, no enterro, ele era só mais um amigo lá. Ele não pôde abraçar o caixão, chorar muito na frente das pessoas, fazer uma declaração para todo mundo, agradecer a presença e a vida que ele teve com o companheiro dele. Isso me marcou muito, mas apagou. Não se falou mais nisso. A família, mesmo naquele momento de extrema tristeza e da perda, não conseguiu quebrar uma barreira por mero preconceito, pelo tabu que tinham criado depois de tantos anos em cima disso. E, até então, o assunto morreu, ficou aqui no meu padrinho sozinho, né, ficando cada vez mais velho, hoje em dia com 94 anos. E ano passado, depois que eu apresentei o meu TEDx a São Paulo, que eu falei sobre o poder de transformação da leitura, e que falei muito sobre como os livros tinham me transformado, me ajudado nesse meu processo de aceitação, depois de uns dias que foi para o YouTube, eu recebo um WhatsApp do meu padrinho. Até pego o meu livro lá que eu trago... É, que eu conto um pouco da história do meu padrinho no meu livro e eu reproduzo essa mensagem. 93 anos, escrevi um WhatsApp. E ele fala assim: "Oi Pedro, acabei de ver pela segunda vez seu coração falando comigo. Fico emocionado por ouvir o que venho pensando e nunca verbalizando nos meus quase 94 anos de vida. Sinto uma forte emoção e um grande afeto por você. Sua presença me faz bem e meu coração bate mais forte. Quero lhe ver. Aguardo quando puder. Nosso almoço será quando você estiver disponível." E aquilo me tocou de uma forma, porque ele teve, ao menos, a iniciativa de quebrar um pouco essa barreira. Eu acho que eu estava tanto tempo com esse tabu na minha família que eu não pude nem me permitir ter a coragem de entender o que estava acontecendo. Eu falei: não, eu vou falar com ele, eu vou nesse almoço, porque eu quero ver o que, conversar com ele sobre um tema que ele nunca pôde conversar com ninguém. E eu cheguei lá, foi um, assim, a gente falou, ele já chegou com um sorriso no rosto, e ele sabia já que eu tinha me assumido, né, até tinha visto o vídeo, mas mesmo antes disso. E eu cheguei com a intenção de falar tudo o que eu queria. Perguntar para ele: tio, como é que foi sua vida? Me conta. Como é que foi isso com o Marco, seu companheiro? Eu entendia que era tanto tempo que ele guardou isso pra ele que ele não conseguia falar as coisas. Ele em nenhum momento, até hoje, eu nunca ouvi ele falar: eu sou gay. É sempre: eu sou dessa forma, porque eu nasci dessa forma, ou com aquele meio problema. Mas a gente começou um processo de tentar desconstruir, fazer ele enxergar que muitas das coisas que ele nunca tinha pensado na vida dele eram erradas. E que em algum momento, apesar com os 94 anos, ele pode ter orgulho de ser quem ele é. E isso ele está descobrindo. Até eu fiz um vídeo no meu Instagram que eu dei o meu livro de presente para ele, e eu dedico o meu livro a ele, né? Ao meu padrinho e aos silenciados. Que meu padrinho foi um silenciado há muito tempo. E ele está vivendo uma coisa que é impressionante. Ele me ligou esses dias para agradecer mais uma vez, porque é uma emoção tão grande. Ele falou: eu estou vivendo uma felicidade que eu nunca imaginei que eu ia viver depois de tantos anos da minha vida. Eu só posso agradecer por vocês terem colocado você na minha vida, por você ser o meu afiliado, porque as pessoas estão vindo falar comigo sobre a minha história. E você escreveu a minha história, que nem eu sabia direito, eu nunca tinha parado para pensar sobre a minha história. Mas ao mesmo tempo é muito, e me emociona bastante, porque é só com 94 anos que ele está podendo viver isso. É, ele está numa felicidade tão grande, quando ele foi no lançamento do meu livro em São Paulo, que ele foi aplaudido quando ele chegou. E eu acho que ele falou assim: gente, é bom quem eu sou, é bom ser quem eu sou. Mas ele tem todas as limitações agora dele. Então, vou fazer meu lançamento aqui no Rio de Janeiro, ele tem alguns conhecidos aqui no Rio de Janeiro, mas ele quer muito vir, ele falou, né, com meus pais e tal, mas não tem como ele vir. Ele levou um tombo semana passada, ele está todo roxo, cheio de curativo. E é muito triste pensar que só agora ele... Tudo bem, que pelo menos agora, mas... Só com 94 anos. E o tempo que foi roubado dele por uma sociedade preconceituosa? Ele não vai poder estar nesse evento, encontrar os amigos e celebrar o que ele é, porque passou o tempo. Passou, a vida dele passou. Ele pôde viver com um companheiro por alguns anos, mas era uma coisa tão reprimida que ele nunca nem falou sobre sexualidade com o companheiro dele. Eles não eram dois homens gays. Eles eram dois homens, porque não podia falar sobre ser gay. Ele nunca teve um amigo gay, então eu falo que eu vou levar ele para almoçar com alguns amigos meus, num restaurante meio badalado e tal. Mas ele sinto que ele está com uma vontade de viver muito grande, o que ele nunca pôde viver. Então, isso só mostra o quantas vidas e juventudes e vivências foram roubadas, né, por tantos anos, e que talvez, ainda bem, as próximas gerações não estão precisando ter tanto tempo roubado. Eu tive 27 anos da minha vida roubado. Hoje eu vejo, né, essas seriados que são maravilhosos, de adolescentes gays, livros com essa representatividade linda, e eu vejo que eu também não pude ter isso. Então, imagina meu tio-avô, que passou tanto tempo. Então, acho que é só um exemplo de tantas vidas e pessoas que já faleceram e nem puderam ter isso. Né? Recentemente, eu estava no lançamento do meu livro em Brasília, veio uma menina que estava toda nervosa na fila, assim. Ela chegou, me abraçou, começou a chorar muito. Ela falou assim, meu pai faleceu há pouco tempo e depois que ele faleceu, a gente descobriu que ele era gay. E a gente nunca pôde falar sobre isso com ele. Então, e ela falou, eu li o seu livro e eu fico pensando que o que você sofreu por esses anos, ele sofreu a vida inteira e nunca teve ninguém para compartilhar isso. Então ela falou assim, eu só queria meu pai aqui agora para poder falar para ele assim, tá tudo bem, pai. A gente te ama mesmo assim. A gente quer ver você feliz com algum companheiro que você... Ela falou, roubaram eu ter esse tempo com meu pai, poder mostrar para ele que tá tudo bem. Então, isso são só alguns exemplos de como a sociedade realmente massacra vivências. Isso pensando, né, no gay, mas tem pessoas trans, né, que sofrem mais ainda essa incompreensão da sociedade, lésbicas e todas as letrinhas que essa comunidade é tão diversa, né, compõe, que estão sendo silenciadas, que permanecem silenciadas. Então, se eu puder, por meio do meu livro, mostrar um pouco a história do meu tio, a minha... de que a gente não vai mais tolerar esse tipo de silenciamento, não vai mais tolerar a agressão que o ator Vitor sofreu recentemente, brutalmente, e o porteiro lá era um reflexo da sociedade que a gente vive, ficou parado e não fez nada. Essa é a sociedade que a gente vive. É uma sociedade que fica inerte para tanto tipo de discriminação. Então é isso, eu acho que é um pouco do recado. Né? A gente aqui, num ambiente tão diverso e respeitando tanto as diferenças, a gente não tolera mais esse tipo de silenciamento para que histórias como a do meu tio avô, que só pode viver agora a partir dos 94 anos, aconteça mais. Então vamos lá para as últimas perguntinhas. Tem muita gente, socorro. É, aqui, Gabi, uma que eu fiquei
com. Pedro, estão falando ali que a gente não pode fazer.
Ah, não mais. Pode? Tá, muito rápido. Duas. Uma que eu tô curioso, que é basicamente para você, Gabi. Você tem vontade de entrar na política, na área de educação?
Não. Tá, eu acho que o meu trabalho está sendo bem feito onde ele está sendo feito.
Tá. É, e outra que eu achei legal também, que eu queria ouvir você falar. A leitura é realmente necessária para o desenvolvimento humano? Quem não gosta de ler necessariamente é ignorante? Qual a sua opinião sobre este tema?
Não, eu acho que as pessoas podem se instruir por outros meios. Eu acho que se você não gosta de ler, você pode ouvir um audiolivro, eu acho que você pode procurar vídeos, eu acho que a gente pode, inclusive, usar a leitura, o áudio e o vídeo de maneiras complementares. Mas a minha pergunta é, você de fato não gosta de ler ou te convenceram de que você não gosta? Você de fato não gosta de ler... Ou você está tão viciado em estímulos cada vez mais provocativos, uma liberação de dopamina cada vez mais rápida a partir desse vício nas redes sociais, que você não consegue ter mais foco? Você não gosta de ler ou você não consegue ler? Porque para você dizer que não gosta, você precisa ter experimentado aquilo efetivamente. Então, se você me disser, eu tenho plena capacidade de focar num livro... por 40 minutos seguidos, eu já experimentei gêneros diferentes, eu já consultei autores diferentes, e mesmo assim eu nunca gostei de nada, ok. Mas se você me disser, eu nunca me propus e não gosto, eu acho um problema. E eu acho que a gente tem que pensar no domínio de habilidades. Eu vi recentemente uma entrevista do pessoal de uma marca de iogurte, Não queria falar a marca. E eles falando que eles lançaram um squeeze, porque as crianças estão mexendo muito no tablet e perderam a habilidade motora fina. Isso aqui é polegar opositor, tá, gente? Só para vocês pensarem. De abrir o potinho do iogurte. Eu acho que tem um problema a gente desenvolver essa habilidade com as considerações que a gente precisa falar sobre o uso precoce de telas, ok, mas vamos passar. Eu acho um problema que nós tenhamos essa habilidade. Não, eu uso tablet, eu uso celular, não vou ser hipócrita. Mas eu acho um problema que a gente não tenha essa. Então, a minha questão é, a gente sempre pensa na concorrência, né? Com quem a gente está competindo, como que a gente vai se destacar. Você pode ter uma caixa de ferramentas desse tamanho ou uma caixa de ferramentas desse tamanho. Se você não consegue ler um texto, a sua caixa de ferramentas é menor. Se você consegue, mas escolhe ouvir um audiolivro, isso é muito diferente. Então, pensa nas habilidades que você tem capacidade de desenvolver. O que é que está à sua mão? Se você precisar ler um texto para um objetivo específico, não tiver em audiolivro, não tiver em vídeo, você consegue? Se sim, ok, faça as suas escolhas. Se não, é uma habilidade que a gente precisa desenvolver.
Isso. E só complementando essa resposta, você ler é uma coisa muito ampla, né? Falar que não gosta de ler. Mas você, e normalmente quem me fala que não gosta de ler, eu pergunto, o que você leu recentemente? E eu percebo que a pessoa está lendo, principalmente livros, que vendem aquelas fórmulas mágicas. Porque a pessoa está buscando na literatura obter um conhecimento bem específico, utilitarista. Ela não está enxergando a literatura como uma atividade que pode ser prazerosa. Ela está lendo porque ela quer melhorar alguma coisa, porque ela quer resolver um problema dela. Realmente, esses livros podem ser muito enfadonhos, muitas vezes, repetitivos, cheios de exemplo. Mas, agora, tente enxergar a leitura como algo gostoso. Se você quiser ler alguma coisa gostosa, você vai pegar um desses livros? Provavelmente não, assim, de primeira. Então, procure livros com temas que te interessem. Pensa assim, se eu for assistir um filme, pensa a mesma coisa para o livro. É para gostar, é para ter prazer naquilo. Então, se for livro de dragão, de bruxa, de ET, sei lá o que for, romance, de chorar, é isso que você tem que procurar, o que você tem interesse. Porque aí, não gostar de ler é só o ato, é o ato que você vai obter aquela história. Você gosta de assistir televisão, assistir série? Então, você vai gostar também de ler um livro que traga uma história daquela forma, que traga uma história daquela temática. Então, um pouco isso. Eu acho que só mudar um pouco, que a leitura pode ser não só uma ferramenta para obter um conhecimento técnico específico, mas também, e principalmente, uma ferramenta de prazer que faz com que jovens aqui lotem esse espaço num sábado à tarde para ver autores que eles tanto amam e para falar sobre livros, comprar livro em promoção, porque é para isso que a gente está aqui hoje. Né?
E nada contra o livro que fala como obter sucesso em 12 passos. Nada contra.
Mas não leia só ele.
Mas se a gente está falando de ampliação de repertório e ampliação da caixa de ferramentas, se você lê muito de uma coisa só, sua caixa de ferramentas ainda está aqui. Uhum. Você precisa variar suas fontes para realmente ampliar o seu repertório e conseguir trazer insights mais criativos, conseguir se posicionar de maneira mais eficiente, conseguir ter uma leitura crítica do mundo mais abrangente. Então, esse é o pulo do gato.
E esses livros não vão resolver realmente todos os problemas de forma milagrosa. Porque se fosse assim, a gente ia ter toda a população, ia ser líder, milionária, sem problemas pessoais e se relacionando de uma forma não agressiva. Né? Então... Não é só isso que
mas
vai...
Mas alguns ajudam. Lê esses,
lógico,
lê outros leia, também.
Diversifique, porque o outro vai complementar também. Aprender sobre o ser humano.
Até porque, assim, como lidar melhor com seus colegas de trabalho? Você aprende no livro técnico, mas você aprende muito se você ler Dostoiévski.
É isso mesmo. Então é isso, gente. Muito obrigado a todos que acompanharam a gravação. Foi muito gostoso esse papo. Se deixasse, a gente ficaria horas aqui. E para quem está em casa, obrigado por acompanhar também. Quem nunca não conhecia o Daria um Livro, está no Spotify, nos outros streamers de podcast. Toda semana um episódio novo com um convidado especial. Obrigado, Gabi. Foi demais estar aqui com você.
Eu que agradeço. Beijo para todo mundo que nos assistiu e que nos